Teatro.
E a gente conversa agora com o ator, roteirista Márcio Smellen. Ele está em cartaz com a comédia O Abacaxi, ao lado da atriz Verônica Debon. Eles dão vida a diversos casais dos mais variados formatos, com direção aí de Débora Lão. O espetáculo está em cartaz aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos na linha com o Márcio. Boa tarde, Márcio, tudo bem?
Boa tarde, Jânio, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos da nova peça. Como que é essa parceria aí, nova parceria com a Verônica Debon, além do Tá No Ar, agora também no teatro? Vocês interpretam em vários casais, é isso?
Exatamente, o texto é da Verônica, um texto delicioso, bacanérrimo, assim, que eu já tinha assistido ela fazendo com outro ator. E quando ela fez o convite para fazer essa temporada comigo, eu topei na hora, né? A direção da Debinha é maravilhosa, então eu tô muito bem cercado, assim.
Vocês estão
amigos e um trabalho legal pra caramba.
Vocês estão em casa, né? Você trabalha com a Débora no Zorra e com a Verônica no Tá No Ar, né? E como que são
Exatamente.
Esses casais? São vários formatos, é isso?
São vários formatos de relacionamento e são vários casais, mas ao mesmo tempo... são nuances assim de um para o outro, né? Eles podem ser o mesmo casal, como podem ser vários, mas o barato são as diversas formas de relacionamento que a peça discute, né? E o texto é bem moderno, bem atual, e a direção é muito legal. Então, é muito legal. Muito legal fazer.
E entre esses formatos, vocês falam do relacionamento aberto, um trisal, né? Uma relação formada por três pessoas. Você acredita que as pessoas estão mais abertas hoje em dia a tentar novas possibilidades aí de relacionamento?
Eu acredito que as pessoas estão mais abertas a tentar novas possibilidades de relacionamento e a entender novas possibilidades de relacionamento. Mesmo que não seja a sua praia, é fundamental entender a praia do outro também, né?
Uhum.
Acho que a gente vive esse momento de respeito e diversidade, né?
Uhum.
Então, o barato da peça é que ela justamente explora esses vários cenários possíveis de relacionamento. É isso que você falou, A3, aberto, monogâmico, poligâmico, e por aí vai. E as dificuldades de cada modelo também, porque não existe um modelo ideal nem perfeito, né?
Uhum.
Cada um está sempre na busca do seu.
Isso aí. E aí vocês trazem também improvisos dessa relação de amizade que você já tem e profissional também com a Verônica? Vocês trazem isso para o palco?
É improviso não, né? A gente, nos ensaios, a gente propõe coisas e a Debinha, a diretora, né? E a Verônica, que é a autora do texto, elas deixam ou não deixam, elas que mandam, né? Aqui eu tô só para obedecer.
E Márcio, falando um pouquinho da sua trajetória na televisão também, né? A gente sabe que você também vem do jornalismo, né? Inclusive foi meu primeiro chefe.
Foi seu chefe?
Foi meu primeiro chefe na agência Zap lá em Brasília.
Caralho, eu lembro de você!
Pois é, então, meu ex-chefe, tô entrevistando agora.
Caraca, gente!
Pois é.
Caraca, você tá bem, velho?
Tudo ótimo. Conversando com você, tô ótimo.
Espero que tenha sido um bom chefe pra você, que tenha uma boa lembrança.
Com certeza, tenho sim, com toda certeza. Sempre me estimulava a escrever, muito bom. E eu queria saber se você traz dessa época de jornalismo alguma coisa pra sua atuação no humor, porque a gente vê muita atualidade, tanto no Zorra, no Tá No Ar, um humor muito novo, e vocês sempre estão em cima aí dos acontecimentos. Você mescla isso aí no seu trabalho atual?
Ah, com certeza, cara. O jornalismo, ele me deu, na verdade, assim, tanto o jornalismo quanto a minha atividade na televisão, no teatro e tal, elas bebem do mesmo lugar, que é uma vontade muito grande de comunicar e de entender esse mundo que a gente vive, né? Então, o que eu levei da experiência técnica do jornalismo foi a habilidade de contar histórias, né?
Uhum.
De ter um ouvido bom para histórias, tentar entender momentos e movimentos e transformar isso numa narrativa, seja não ficcional, como era o jornalismo, ou ficcional, como é o que eu faço na TV.
Uhum.
Mas a atualidade, o quente, o que está acontecendo no país, isso sempre me interessou. E eu trabalhei nisso tanto no jornalismo, quanto trabalho agora na televisão também, dentro da crítica política, por exemplo, que a gente faz nos programas.
Uhum. Recentemente, inclusive, houve uma tentativa de barrar essa liberdade de expressão, as sátiras políticas, e isso foi derrubado, felizmente. O que você achou dessa tentativa e dessas diversas tentativas aí de limitar a expressão, especialmente no humor?
Cara, a tentativa foi patética, né? Foi uma manobra dos parlamentares de aprovar uma lei eleitoral que proibia qualquer crítica ou opinião em período eleitoral, que é praticamente uma decretação de estado de... Isso foi barrado já na época pelo Supremo, né, através de uma ação da Abert, né? E essa liminar vigorou até esse ano, quando entrou em pauta, finalmente, o mérito. E ele foi derrubado por 11-0, o que só demonstra o absurdo de uma tentativa maluca de querer cercear a liberdade de expressão como um todo, não só o trabalho dos comediantes, né? Mas foi ótimo porque reafirmou a nossa liberdade. Ao tentar nos calar, eles só conseguiram reafirmar nossa liberdade, o que é muito bom para o processo democrático e para o processo eleitoral também, né? Porque o debate se incendeia, o debate fica amplo, o humor participa do debate e ajuda a politizar as pessoas.
E internamente, como é essa liberdade que você tem na criação? Você tem alguma linha de limite lá dentro da Rede Globo? Você critica a própria Globo no seu programa, nos programas, no Tá No Ar? Existe alguma não uma censura, mas vocês sentem alguma limitação do que vocês, até onde vocês podem ir? Ou isso é só o que a gente acha aqui de fora?
Então, assim, a gente recebe muito estímulo, assim, as pessoas às vezes não acreditam, mas é só olhar o que a gente coloca no ar que você vê que a gente tem uma extrema liberdade, né? Liberdade mesmo, não existe meia liberdade, né? O que acontece, como dentro de qualquer grande organização, é uma interlocução permanente em defesa dessa liberdade. Uhum. O que acontece é a gente sentar com o Schroeder, no caso, com o nosso diretor-geral, com a Mônica Albuquerque, que é a nossa diretora artística, e discutir alguma cena mais delicada, a gente discute impacto ou possíveis repercussões no âmbito jurídico e tal. Mas isso é tudo para nos defender, para dizer, olha, tem risco aqui, tem risco ali, vocês querem falar sobre isso mesmo, nesse momento, desta forma? E a gente vai calibrando a crítica para que ela saia da melhor forma possível e alcance as pessoas como a gente gostaria. Mas não existe nenhuma proibição de fazer nenhum tipo de crítica. Não existe assunto tabu, nem pessoa tabu, nem organização tabu. A gente realmente pode e deve falar de tudo. E quem olha os nossos programas vê que a gente realmente tem falado de tudo. E no processo eleitoral, quando a coisa se estabelecer, depois da fase das pré-candidaturas, quando for o período eleitoral mesmo, as candidaturas postas, a gente vai falar muito ainda.
É isso aí, a gente aguarda. E parabéns aí pela ousadia, por renovar aí o humor na televisão. E agora a gente vai poder ter oportunidade de te ver novamente no teatro, né, na peça O Abacaxi. Então, estreia na segunda-feira, dia 16, sessões segundas e terças, às 7 da noite, no Teatro do SESI. Fica aqui no centro do Rio, Avenida Graça Aranha, número 1, a peça O Abacaxi, com o Márcio Smelling, a Verônica Debon e direção de Débora Lam. Márcio, muito bom te reencontrar, muito mais sucesso para você.
Pô, Jesse, super obrigado, surpresa boa. Espero você lá no teatro, vai lá dar um abraço na gente lá, vai ser um prazer. E é isso, convido todo mundo, segundas e terças, às 7 da noite, ali no Teatro do SESI, na Graça Aranha, no centro do Rio de Janeiro. O espetáculo é divertidíssimo e as pessoas vão gostar, vai ser muito bacana.
Com certeza. Valeu, Márcio, uma ótima tarde para você.
Você também, Jesse, abraço.
Abraço.